Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola
Nacional.
Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vamos juntos até às 18 horas com as últimas do esporte no Rio, no Brasil e no mundo. Com a produção categorizada do Luiz Ferreira, aquela cabecinha. Com os comentários do Bruno Mendes. Com a mesa de áudio com o Jorge Brum. A central técnico Rafael Napoleão e o Sebastião Luiz Xavier está em campo, a Seleção Nacional do Rádio. São 17 horas e 5 minutos e tem bola rolando. O Brasil está jogando com a República Tcheca. E quem tem os detalhes é o Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Valdir. Boa tarde. Alô, alô, alô.
Agora sim, boa
Agora
tarde.
Agora sim. Boa tarde para você, Valdir Luiz. Boa tarde para você, boa Valdir tarde. Luiz. Aos ouvintes do programa No Mundo da Bola, a gente tem 19 minutos da primeira etapa lá na Eden Arena. O República Tcheca 0, Brasil também 0. Brasil até criando algumas chances, Valdir. Mas gol que bom ainda, Neca de Pitibiriba.
Quanto tempo? 18 minutos, né?
É, 19 já.
19 já, tá certo. O Brasil continua 0-0. Conseguiu a proeza de empatar com o Panamá, de repente consegue a proeza de perder para a República Tcheca. E amanhã começam as semifinais da Taça Rio. E a gente começa falando do clássico de amanhã. E vamos falar do Flamengo. E quem chega com o noticiário do Flamengo direto lá do Ninho do Urubu é ele.
Rafael Monteiro.
Isso, Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafa. Tudo bem, amiguinho?
Houve sim uma conversa do Abel ontem, perguntou para alguns jogadores, todos praticamente, como estávamos e tudo, depois do jogo. Foi o último jogo, foi um jogo bem exigente.
Bom dia.
Opa, Rafa.
Boa tarde, Valdir Luiz. Tudo bem? Ligados. Tudo tranquilo, Valdir? Com você? Tudo na paz?
Maravilha, graças a Deus, tudo ótimo, tudo tranquilo. Feliz de poder estar aqui ao seu lado, jogando o Mundo da Bola. Como é que estão as coisas aí no Ninho do Urubu?
A felicidade é toda minha também, estar junto com a família da Rádio Nacional. Estou aqui no Ninho do Urubu, acompanhei a entrevista coletiva do meia Diego. Só para confirmar, em relação ao treinamento desta tarde agradável, bonita, de outono, no Rio de Janeiro, principalmente aqui em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, vamos dizer que a comissão técnica do Flamengo tinha um planejamento para o treinamento de hoje, somente com...
Caiu. Daqui a pouco... Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco o Rafa volta, o Luiz vai refazer o novo contato com o Rafael Monteiro. Só lembrando que amanhã a Nacional transmite a partir de 21 horas a abertura do Show de Bola Nacional. A bola rolando para Flamengo e Fluminense. O relato do André Luiz Mendes, nossos comentários. Bruno Mendes, o Rafael Monteiro e o Maurício Costa, o Bruno acompanhando no plantão nacional de esporte, estaremos juntos. Também na quinta-feira, o mesmo time, a partir de 21 horas, mesmo horário, mesma coisa. 21 horas, abertura do show de bola, 21h30, a bola rolando para Vasco da Gama e Bangu. Lembrando que amanhã o Fluminense joga pelo empate e na quinta-feira quem joga pelo empate é o Bangu Atlético Clube. Deixa eu refazer o contato com o nosso Rafael Monteiro, direto lá do Ninho de Urubu. Vamos lá, Rafa.
Vamos lá, havia um planejamento, Valdir, como eu havia dito, em relação ao treinamento de hoje, da parte do aquecimento e também na entrevista coletiva do Meia Diego aqui em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, apenas para essa parte ser acompanhado pela imprensa. Só que no meio do caminho houve uma modificação nisso tudo, somente a entrevista coletiva do Meia Diego, a imprensa pôde acompanhar, os repórteres acompanhou a entrevista do Diego e na sequência teve que se retirar aqui para fora do Ninho do Urubu. Isso faz parte também do entendimento da comissão técnica para dar um quê de mistério no time que vai enfrentar o Fluminense amanhã pela semifinal da Taça Rio, destacando que o Flamengo só a vitória interessa, se empatar o Fluminense passa de fase, chega às finais da Taça Rio, e destacando que o Flamengo já está na semifinal do Campeonato Carioca. Tendo em vista também esse imbróglio todo, o Flamengo jogar amanhã pela semifinal, se passar, jogar no próximo domingo, a final da Taça Rio, não do Campeonato Carioca, para deixar claro para o ouvinte da Rádio Nacional, e depois na sequência, na outra quarta-feira, enfrentar o Peñarol pela Copa Libertadores da América, todo esse pensamento, toda essa trajetória do Flamengo leva ao técnico Abel Braga, logo após o jogo contra o Fluminense, nesse último final de semana, na vitória pelo placar de 3-2, no último domingo, o próprio Abel já havia confirmado, na verdade não confirmou se colocaria o time titular ou o time reserva para essa semifinal da Taça Rio, mesmo se tornando um jogo, vamos dizer assim, decisivo. É uma semifinal da Taça Rio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa competição, sobre esse sistema de competição, o Meia Diego falou em entrevista coletiva, mas ele foi questionado, o capitão do Flamengo, o Diego, que foi titular na partida contra o Fluminense, se o Flamengo vai com força máxima ou não. Ele disse que o técnico Abel Braga conversou com os titulares, mas não confirmou quem entra em campo.
Houve sim uma conversa do Abel, ontem perguntou para alguns jogadores, todos praticamente, como estávamos e tudo, depois do jogo, foi o último jogo, foi um jogo bem exigente. Então, é claro que a decisão de jogar ou não amanhã é uma decisão que será tomada em conjunto, tem o dia de hoje ainda para ser toda a equipe ser reavaliada. Mas, independente disso, eu acredito que em alguns momentos, obviamente, vai ser quase que obrigatório, né? Algumas mudanças, até para a equipe estar 100% e buscar a vitória de forma bem firme, como nós temos feito, porque jogar da maneira como nós temos jogando, com a intensidade que nós temos jogado, obviamente, por exemplo, o último jogo estava 33 graus mais ou menos ali, a sensação térmica eu não sei como estava, o desgaste ele é muito grande. Então, se em um ou outro momento for necessária essa substituição, acredito que nós temos jogadores e peças aí à altura para substituir e a equipe manter o nível de apresentação que vem demonstrando. Então, nós jogadores, acabou o jogo, nós já iniciamos nosso processo de recuperação para estar disponível, né, da melhor maneira para o próximo jogo. É isso que nós temos feito e vamos ver como vai ser para amanhã.
O Flamengo, caso o Flamengo, ele não coloque o time titular para a partida desta quarta-feira, amanhã, à noite, 9h30 da noite, no Maracanã, tem que ter em vista também que o Flamengo, as três vezes que o Flamengo colocou o time alternativo em campo, o Flamengo não conseguiu vencer. O Flamengo empatou com Volta Redonda em 0-0, empatou com Resende em 1-1 e com o Vasco da Gama empatou pelo placar de 1-1. Por outro lado, a única derrota que o Flamengo teve no ano foi com o time titular, justamente para o Fluminense, 1-0 no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara. Em relação ao equilíbrio do Flamengo, ao entrosamento, o Meia Diego fala muito bem de dois jogadores, Bruno Henrique e Gabigol. Vamos escutar o capitão do Flamengo.
Com certeza, nós comentamos no começo da temporada de que a prática, né, a convivência, ela vai te trazendo esse entrosamento que é fundamental para o funcionamento, né, da equipe. E a verdade é que são jogadores, o Gabriel e o Bruno Henrique, têm jogado de forma excepcional mesmo, né? Com e sem a bola, tem demonstrado uma vontade, uma objetividade muito grande. E isso facilita muito o trabalho de nós jogadores ali de meio campo, que tem essa função, né, de deixá-los aí em boa posição para fazer o gol. Então eu divido o mérito, sem dúvida nenhuma, por exemplo, nesse último passe com o Bruno. O movimento dele foi espetacular, né? Eu acho que quem tem a bola precisa, né, desse tipo de movimento para poder ter mais opções. E sem dúvida nenhuma ele foi muito feliz, eu também. Então o importante é que a equipe tem crescido, tem sido cada vez mais objetiva, né? E a tendência é que isso aconteça e que ainda possa cada vez mais melhorar, que é o nosso objetivo. Mas nesse momento estamos muito satisfeitos aí com essa maneira agressiva e objetiva, né, de jogar ali do meio para frente. Isso nos ajuda muito.
É, mas dessa dupla aí, se tivesse que dar o palpite, que eu acredito, é que o Gabigol praticamente está fora da partida contra o Fluminense amanhã, 9:30 da noite, no Maracanã. Até porque saiu com um desgaste muscular muito forte na última partida, acredito que seja poupado e o Uribe seja o titular na noite desta quarta-feira. Diferente de Bruno Henrique, o jogador que vem sendo muito observado, muito querido pelo torcedor, vem incendiando o ataque do Flamengo, acredito que ele tenha mais chance de continuar, de começar jogando, mas também creio que pelo menos fique no banco de reservas. Fique no banco de reservas, comece no banco de reservas. Em relação ao campeonato estadual, há uma grande crítica sobre esse sistema. A gente está discutindo uma semifinal de Taça Rio que praticamente não vale nada, porque o Flamengo já está classificado para a semifinal do campeonato estadual, fez a melhor campanha nas duas fases, na Taça Guanabara e também na Taça Rio, e agora o Flamengo tem que fazer dois jogos desgastantes que para o final do campeonato acaba servindo apenas para uma taça de um turno. E o Meia Diego critica fortemente esse sistema de competição.
Eu já conversei bastante sobre isso, principalmente com o Juan. É algo profundo que é difícil debater publicamente assim. Existem alguns interesses por trás, né? Existem também a necessidade de algumas equipes menores, jogadores que precisam da participação nesse torneio. Então é algo que tem que ser debatido, mas fato é que tem que ser debatido urgentemente, né? Porque esse sistema definitivamente não é funcional, né? E não é benéfico. E sem dúvida nenhuma que uma posição, uma decisão tem que ser tomada com a colaboração de todos para que ninguém saia prejudicado. Mas esse formato de campeonato, ele, sem dúvida nenhuma, ele, na minha opinião, não está correto. E existem alternativas para solucionar isso que, sem dúvida nenhuma, não são tomadas por algo que nós não, por alguma razão que a gente não consegue entender.
Não é o correto, mas é o que está sendo válido nesse ano de 2019. Por isso, essa discussão no meio de uma semifinal de um turno, se o time entra como time reserva ou titular para priorizar a Copa Libertadores da América, destacando mais uma vez que o Flamengo deve entrar com um time mesclado. Eu não acredito que entre com um time 100% titular, mas mesclado sim, e algumas opções de titulares no banco de reservas, Valdir Luiz.
Tá certo, Rafa. Algo mais sobre o Flamengo, meu amigo?
Não, só o único destaque também é sobre o Uruguai Arrascaeta. Ele que serviu a seleção uruguaia nos amistosos da data FIFA. Ele foi para a seleção uruguaia. Amanhã ele se reapresenta. Também não deve ser titular no time do Flamengo. Há um consenso na comissão técnica do Flamengo de não botar ninguém em risco, ninguém em xeque. Não é momento para deixar um jogador, de repente, ser desgastado de uma forma desnecessária, principalmente porque ele jogou pela seleção uruguaia, vai ter que tomar um avião para voltar para o Rio de Janeiro, há um desgaste físico fortíssimo. Então há um consenso na comissão técnica que não é momento para desgastar ou então levar o jogador à próxima proximidade de uma lesão. Então a Arrascaeta deve ficar no banco de reservas, mas não acredito que comece jogando contra o Fluminense amanhã, 9:30 da noite, no Maracanã. Valdir.
Valeu, Rafa, um abraço, parabéns pelo trabalho, boa viagem de volta do Ninho do Urubu, hein? Um abraço, amigo.
Valeu, grande abraço, Valdir.
Valeu, estaremos juntos amanhã no Maracanã. São 17 horas e 17 minutos. A primeira opinião dele no programa No Mundo da Bola. Eu vou a Brasília. O meu boa tarde para ele. Boa tarde, Bruno. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Bruno? Cadê o Barro?
Excelente.
Opa, agora chegou, meu amigo. Tudo bem? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo e favorável.
Maravilha. Um pãozinho doce pô, do programa cai bem com o cafezinho, né, Bruno? Tá muito bem.
Ah, ô,
né?
Rapaz, isso aí antes, durante e depois.
Pô, tem uma padaria aqui do lado que é um desequilíbrio, rapaz. Essa padaria é um desequilíbrio, amigo. Não dá problema. Cada pãozinho, caderia com um cafezinho, 6 horas não tem jeito, tem que ir lá. Ô, Bruno, se você fosse o Abel, você colocaria o time titular, o time mesclado ou o time de reserva?
Eu colocaria o time titular em campo. Tem que garantir. Eu acho que quem quer ser campeão tem que passar por cima de tudo. Ontem eu dei um exemplo aqui que um cara chamado só Lionel Messi pega o avião com o Barcelona, viaja, vai jogar na Ucrânia, volta. No domingo ele já está jogando no Campeonato Espanhol de novo. E os caras não reclamam. O Diego fala que vai ter desgaste. Claro que tem desgaste. Se você, quando você tiver um jogo importante na sua frente, aí tudo bem. Você mescla a equipe. O Flamengo hoje tem um elenco que a gente pode dizer que é um elenco muito bom. Então, eu, se eu fosse o Abel, não faria isso. Agora, um passarinho já me falou que tem gente no Flamengo pensando em não se classificar. Eu não entendo isso no futebol. Eu tendo a pensar que isso é mentira, que é intriga da oposição e que é coisa do coelhinho da Páscoa. Mas que o Flamengo, o planejamento, de repente, era realmente não ir para a final, não. Esperar para poder pegar o Bangu na semifinal, meu amigo. Aí eu já vi muito título embora, viu, Valdir? Se por acaso isso tiver passado na cabeça de alguém no Flamengo, pode fechar a porta, fechar tudo, porque aí tá tudo errado.
É, e com o investimento que o Flamengo fez. E, Bruno, uma colocação que eu vou fazer para você. Você sabe que eu me atenho a detalhes. A gente que foi repórter se atenha a detalhes. O Flamengo, eu já falei isso aqui na Rádio Nacional, o Flamengo vai ficar cerca de 20 e poucos dias, quase 30 dias, e vai jogar 7 jogos na sequência do Maracanã. Quando eu digo 7 do Maracanã, é que você não tem viagem, porque o que cansa é a viagem, é a espera em aeroporto, é o avião que atrasa, é o hotel, aquela coisa toda. Mas, em que pensa o jogador não faz check-in, que ele já chega, já está tudo pronto, tem um funcionário para fazer tudo, ele só chega lá para entrar no avião. Então, o que acontece? Mas tem um atraso no avião normal. O Flamengo joga amanhã, jogou domingo, vai jogar amanhã. Daqui a pouco se concentra num belíssimo hotel, na Barra, frente à praia, com tudo de bom, comida de primeira, quartos maravilhosos. Aí amanhã, 7 da noite, pega o ônibus e vai pro Maracanã. Qual o desgaste que esse time vai ter de jogar amanhã? Aí na quinta-feira faz um trabalho regenerativo lá no Ninho do Urubu. Aí sábado à tarde, concentra de novo. Tudo de bom e de melhor. Joga domingo e depois joga contra o Penarol. Tudo em casa. Qual o desgaste que esse time vai ter jogando o trajeto Maracanã, barra Maracanã? Qual o trajeto? Qual o desgaste?
Ô, Valdir, a gente sabe que tem jogador que ele se desgasta, que ele perde quilo, que ele precisa de alguns dias para se recuperar. Tudo bem, mas isso não é o caso do time inteiro. Ele pode, claro, o Diego já é um jogador com mais idade. Então ele pode ali colocar o Everton Ribeiro para jogar, o Arrascaeta para jogar na do Diego. Mas o Ronaldo, o Léo Duarte, o Rodrigo Caio, o Renê, tudo bem, se desgasta e tá sem o Trauco. Mas Pará e Rodinei que dá na mesma, então você pode deixar o Pará, que é um jogador duro, que aguenta. Menino, Gabigol, isso aí, meu amigo. Ô Valdir, a gente já teve 21, 22 anos, a gente já sabe como é que é. Entendeu? A gente batia o escanteio, corria pra cabecear, batia pênalti, voltava pra marcar e ainda metia muito gol. Então, eu acho que é um desperdício do Abel isso que ele tá fazendo, de colocar um time todo reserva pra jogar um jogo semifinal importante, que pode levar o Flamengo pra final, que pode levar público, que pode movimentar, que pode dar uma moral ao Flamengo para chegar com vantagem. Eu acho que perder isso seria beira burrice, viu, Valdir?
Olha, e para fechar, antes, já que eu vou chamar o Maurício com o Fluminense, é um desrespeito ao torcedor do Flamengo, e paga, a televisão pagou 15 milhões pelo Campeonato Estadual. Porque em termos de renda, tirando o Flamengo, ninguém está dando uma renda. É um desrespeito ao torcedor do Flamengo, porque o mínimo que colocou no Maracanã esse ano foi 16 mil. E os caras que pagam, daqui a pouco os caras não vão pagar mais, a TV vai parar de pagar. Esse Campeonato Carioca é fadado, já tá ruim. Sem o dinheiro da TV vai ser pior ainda. São 17 horas e 22 minutos. Vamos para o outro lado do clássico. Quem chega com o noticiário do Fluminense é ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Fala, Maurição Bitoludo.
No primeiro, titulares contra titulares, deu Flu. Já time A do Fla contra time B do Tricolor, deu rubro-negro. E nesta quarta, quem leva melhor? Fluminense e Flamengo entre campo às 9h30 da noite no Maracanã, valendo vaga na final da Taça Rio. Se algum dos clubes desta semifinal for campeão do segundo turno, o confronto vai se repetir na semifinal do Carioca, com vantagem para quem levantar a Taça Rio. E se no último confronto o Tricolor entrou com reservas, nesta quarta o técnico Fernando Diniz não vai poupar ninguém. O Flu deve entrar em campo com o Rodolfo no gol, Gilberto na direita, a zaga com Matheus Ferraz e Léo Santos e Caio Henrique na esquerda. Meio de campo com Ayrton, Bruno Silva e Ganso e no ataque Everaldo, Luciano e Johnny Gonzalez. A última atividade do Fluminense antes da partida foi totalmente fechada. A imprensa só teve acesso no fim, quando os jogadores praticavam finalizações. O treino, que começou às 10 da manhã, só terminou perto de meio-dia. Fernando Diniz bota o time para trabalhar. Afinal, para muitos o Flamengo é o favorito. Ou não é? O lateral direito Gilberto opina.
Naturalmente, né? É o clube que contratou jogadores de grande nome, time que tem pago salários altos. Então isso é natural do futebol, o time que vai entrar como favorito, mas para a gente também não muda nada. Nosso trabalho, a gente sabe do valor do nosso trabalho, quem está aqui dentro sabe. A gente só espera mostrar dentro de campo nosso potencial e com resultados.
Como terminou o líder do Grupo B da Taça Rio, o Fluminense tem a vantagem do empate contra o Flamengo nesta quarta-feira. Como controlar o trunfo sem se perder em campo? O lateral direito Gilberto responde.
Essa vantagem do empate, a gente sabe que no futebol não quer dizer nada, né? A gente mesmo teve a lição do jogo contra o Flamengo jogava com essa vantagem, a gente ganhou de 1-0, então a gente tem que jogar, entrar em campo sabendo que tem que vencer o jogo. Se empatar, foi um direito nosso também que a gente conquistou, mas primeiramente a gente vai entrar buscando a vitória.
Agora notícias de fora de campo. Nesta quarta haverá uma reunião entre Fluminense e Vasco e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro sobre uma possível final entre os dois clubes. Se não houver entendimento sobre o lado das torcidas na arquibancada, a possível final pode ser transferida para o Engenhão. O mando de campo seria do Vasco. E tem mais. O Fluminense se movimenta para tentar manter o atacante Everaldo. Emprestado ao Tricolor até maio pelo Velo Clube do interior de São Paulo, o atacante despertou interesse do Cruzeiro e agora do Corinthians. O Timão pretende pagar R$2.500.000 para ter 50% dos direitos econômicos do jogador. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô Bruno Mendes, vamos por etapas. Antes de você falar do time do Fluminense, a expectativa do jogo é que o Fluminense vai com o time titular. Esse assunto que eu levantei ontem aqui no programa Mundo da Bola, com relação ao caso aconteça uma final, e eu falei que a tendência era ser o estádio Nilton Santos, vai ter uma reunião amanhã na sede da federação. Mas existem duas situações. Não existe mais nenhum contrato, porque o Maracanã está sob intervenção do governo do estado e até aparecer um novo consórcio para administrar. Esse pessoal que está fazendo um monte de lambança vai sair dia 19 de abril, ganhar um mês de carência. Então, não existe o contrato. O Vasco diz que tem o direito adquirido de ficar do lado direito. Mas o presidente, como diria um amigo nosso, vai lavar as mãos e vai colocar o jogo no estádio de São Santos para a final entre os dois. Como é que você vê? Primeiro, o jogo de amanhã, postura do Fluminense. Segundo, essa situação, essa mala dessa situação de lado de campo, que já está enchendo o saco do torcedor e que foi um assunto comentado no Brasil inteiro, até no mundo, pela vergonha que aconteceu naquela final da Taça Guanabara.
Foi uma vergonha, se você pegar é por nada, né? É por questão de status, por questão de eu mando, eu achar que eu sou o gangster, que eu sou um cara que o meu tem que prevalecer a opinião dele, foi por nada. Eu acho que tradicionalmente nunca houve problema, pelo menos, ô Valdir, você conhece, está mais de perto há muito mais tempo do que eu, acompanha. Nunca teve problema essa história de lado. É, sempre se manteve ali o diapasão, né? De dividirem o lado, o Vasco sempre ficava do lado direito, depois...
Sempre foi assim, desde que eu me entendo como gente. Vasco, lado então, de... Vasco e Flamengo nunca mudam de lugar. Quando joga Botafogo e Vasco, o Botafogo vai pro lado esquerdo. Quando joga Fla-Flu, o Fluminense vai pro lado direito. Nunca, Flamengo e Vasco nunca mudaram de lugar. Desde que eu me entendo como gente, que eu acompanho futebol, desde 1961, levado pelo meu falecido pai, que era botafoguense.
Então é o seguinte, é fácil resolver. Tem contrato? Não tem mais contrato. Fluminense tem o que reclamar? Não tem. Vai pro lado direito, que é tradição. Eu faria assim. Mas os caras vão botar o jogo no estádio Nilton Santos, e aí o Botafogo tem que ficar de olho, porque pode ter confusão e pode sobrar para o patrimônio do Botafogo, que não tem nada a ver com a história, com essa confusão, e a turma tem que ficar de olho. Eu deixaria no Maracanã para falar para os dois de uma vez por todas, ó, esse tipo de coisa acabou, o contrato está suspenso, está sob intervenção do governo do Rio de Janeiro, então, portanto, Vasco permanece como permaneceu durante 130 anos do lado direito, e a torcida do seu Fluminense vai pro lado esquerdo e acabou o problema.
Olha que esse contrato do Fluminense é que nem enterro de anão, nunca ninguém viu.
É verdade.
ninguém viu o contrato, pô, é que nem enterro de anão. Já viu? Alguém já foi enterro de anão? Nunca viu.
Então é eu que já vi enterro de anão.
Então você é um
felizado. Mas não viu o contrato do Fluminense.
Eu não desejo uma morte de ninguém. Mas não, você viu enterro de anão, mas não viu o contrato. Eu queria ver. Ô, Pedro
Abad, acabei de falar isso.
Pedro Abad, eu respeito você. Você é um cara muito gente boa. Eu conversei com ele meia hora outro dia no shopping, na Anabal. O cara é legal, bom papo, cara inteligente. Mas, pô, para com isso. Se você tiver o contrato, faz uma coletiva e, pô, tira xerox, dá pra todo mundo. Aí cabe essa novela, mas agora o governador já disse que os contratos perderam a nulidade. Então, amigo, vamos aguardar. Se der Flamengo e Bangu, não vai ter nada desse problema. Se der Flamengo e Vasco, o problema é se der Vasco e Fluminense. Quanto tá a bola rolando lá? O Brasil tomou um gol?
A gente tá com 42 minutos do primeiro tempo. Pavelka faz República Tcheca 1, Brasil 0. Bola rebateu no Alão, Marquinhos escorregou no lance, apareceu na frente do Alisson, que não teve como defender. Aliás, erro que começou na saída de bola com Alexandre e Richarlison. E olha, quem corregou a bola foi o cara chamado Mazopush. Mesmo nome do craque da Copa de 62.
Quero montar, pô, Bruno, por isso que tu ouve. Rapaz, a seleção tá tão desmoralizada que eu não ouço ninguém falar que vai ver o jogo do Brasil.
Pavel,
eu tô mais atento com o programa aqui do que com o computador do que o jogo do Brasil. O jogo
ainda,
do Brasil
ainda bem que você
desanima,
tá atento.
Desanima qualquer um ver o jogo do Brasil.
Ainda sabia? Bem que ele tá atento no programa,
claro,
né, Bruno?
É muito mais importante o programa do que o jogo do Brasil. Concorda, Bruno?
Obrigado.
Ah, mas muito mal. O Brasil tá sem credibilidade, sem padrão de jogo. Jogadores perdidos em campo. Rapaz, esse Tite tá brincando. Ele já vai ter uma depressãozinha agora. Tô achando que depois da Copa América ele voa.
Mas sabe o que eu falei pro cabeça aqui? Em off? Quando o Brasil tomou o gol, falou: olha, ele fala bonito, aquela história bonita, o cara simpático, agradabilíssimo de conversar, simpático. Não, deve ser um bom genro, o cara é legal. Mas eu vou te falar, hein? Tá me decepcionando. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Atenção, motorista. Não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola. Momento Estádio.
Astrid Nick.
Acreditem se quiser, os siberianos disputaram um campeonato de tapa na cara, bofetada, supapo, raquetada, os nomes são os mais variados. O campeonato aconteceu no último final de semana e o campeão foi o fazendeiro Vasily Kamotix, de 28 anos, pesando aproximadamente 200 quilos. Vasily venceu a maioria dos adversários com apenas um tapa, mas não pense que os tapas são dados à vontade. Esse esporte, no mínimo bizarro, tem regras como todos os outros. Só pode bater com os dedos e as mãos, nada de pulso, e vai por aí. O tapa não pode pegar no ouvido, nos olhos ou nas têmporas do rival. Também segue as regras. Vasily faturou um prêmio de 30 mil rúbios, o equivalente a R$1.800.000. A ginasta brasileira Thaís Fidelis, de 17 anos, conquistou medalha de bronze inédita para o país em etapa da Copa do Mundo de Ginástica no individual geral, onde apenas representantes das equipes mais fortes se apresentam. Thaís Fidelis somou 51.832 pontos nos 4 aparelhos, ficando atrás das representantes russa, ficou em primeiro lugar, e da americana, que ficou em segundo. A competição aconteceu no último dia 23 em Birmingham, na Inglaterra. Canadá, Estados Unidos, Brasil e Peru terão direito a 8 atletas de badminton, sendo 4 para cada gênero, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. As vagas para cada país participante foram definidas depois de os comitês olímpicos de cada país aceitarem as cotas concedidas após a qualificação alcançada por seus atletas no ranking final. Guatemala, Cuba, México e República Dominicana terão direito a 6 atletas, 3 para cada gênero. Barbados, Jamaica, Chile e Suriname terão 4 representantes. Costa Rica, Argentina, El Salvador, Venezuela, Equador, Panamá, Trinidad e Tobago e Guiana terão direito a 2 atletas para cada país, todos respeitando a igualdade de gênero. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
17:35.
Entrevista.
Seguindo com a série Os Setentões, da TV Brasil, dentro do programa No Mundo da Bola, que é apresentado aos sábados, aos domingos, aliás, pelo Sérgio Boccacci, de 21 horas até as 22h30. O Sérgio Boccacci teve uma entrevista com o Evaristo de Macedo. E o Rodrigo Ricardo também está com a gente, ele participou também desse papo com o Evaristo de Macedo. Vamos lá, Rodrigo.
Rodrigo Ricardo.
Evaristo de Macedo em 2 tempos. Aproveitando a série Setentões da TV Brasil, do programa No Mundo da Bola, trazemos para você, amado ouvinte, histórias de lendas do futebol. Neste bloco, Evaristo de Macedo conta sobre sua passagem por Barcelona e Real Madrid, além da transferência do Madureira para o Flamengo.
Eu tinha um tio que era Flamengo e me trazia aqui na Gávea. Então eu vi, eu me lembro da linha do Flamengo, que tinha Zizinho, Pirillo, Perácio, Vevé. Eu acompanhava o Flamengo de perto, né? Então quando surgiu a oportunidade de eu poder vir para o Flamengo, eu fiquei muito feliz, muito contente, entende? E o Flamengo na época tinha uma equipe muito boa, e graças a essa equipe Eu cheguei à seleção brasileira e da seleção brasileira fui para a Europa.
No Campeonato Sul-Americano de 1957, Evaristo marcou 5 gols com a camisa brasileira, recorde em vigor até hoje.
Eu era o jogador, na época, que fazia mais gols na seleção. Porque eu era atacante, jogava lá na frente e tal. Além desses 5 gols, eu fiz outros gols dentro do próprio campeonato e tal. Mas eu jamais imaginei que eu ia fazer. Mesmo porque a Colômbia tinha uma equipe muito forte, muito boa. Aquele dia foi o dia da desgraça da seleção colombiana. Tudo deu errado para eles e tudo deu certo para a gente.
Na concentração da seleção, dirigentes do Barcelona foram atrás do passe de Evaristo.
Fiquei surpreendido porque nós estávamos no hotel e um senhor me procurou. Disse, olha, me mostrou a documentação, sou do Barcelona, nós estamos olhando e gostaríamos de levá-lo para Barcelona. Podemos conversar? Eu digo, não, aqui não, você tem que ir no Rio de Janeiro e a gente conversa lá, se vocês tiverem interesse. Eu não acreditava muito ali. Aí eu vim para o Rio, dei minha direção a eles, dei tudo. Eles vieram ao Rio, aqui, né? E aconteceu a coisa que facilitou a minha ida para o Barcelona é que eu era um jogador de passe livre. Quando eu fiz o primeiro contrato profissional, eu estudava, eu era estudante de direito. E o meu pai disse para mim, agora, eu quero que ele seja advogado, eu não estou preocupado com o futebol. Então, não quero que ele fique preso aí no futebol. Ele faz um contrato de 1 ano ou 2 e você estabelece que depois, ele, se quiser continuar, continua, senão ele fica livre para onde ele quiser.
Com a camisa catalã, Evaristo cravou outro recorde. Marcou 181 gols em 5 anos de clube.
O que me faz são os números. Eu que fiz mais gols. Mas não quer dizer que eu tenha jogado melhor do que os outros brasileiros que foram lá. Eu acho que todos eles foram muito úteis ao Barcelona, entende? Foram fantásticos mesmo, jogadores. E atualmente mesmo, eu olho lá o elenco do Barcelona, eu me lembro, o último que eu estive com ele foi o Neymar, entende? Neymar tem uma passagem fantástica pelo Barcelona, né? Romário também. Se você disser, eles jogaram mais que você, jogaram, mas eu fiz mais gol.
Evaristo conta porque saiu do Barça para o arquirrival Real Madrid.
Eu pretendia continuar no Barcelona. A família estava adaptada, a cidade estava tudo. Mas o Barcelona fez uma coisa. Eles queriam que eu me nacionalizasse espanhol. Eu não quis porque eu estava com a minha família, já tinha meus filhos. Eu tinha que voltar para o Brasil, entende? Eu ia perder a cidadania brasileira, eu. Porque eu não tinha dupla nacionalidade, eu não podia, eu não tenho descendente. Meus descendentes são portugueses, eu tenho passaporte português. Mas passaporte espanhol eu não podia ter. E o Madrid chegou e disse, não, você aqui vai ser brasileiro. Aí eu fui para o Madrid.
Na segunda parte da entrevista, Evaristo de Macedo fala sobre a volta para o Brasil e o início da carreira como treinador. Não percam, um abraço.
Valeu então o nosso Rodrigo Recado papeando com Evaristo de Macedo na série Setentões da TV Brasil do programa No Mundo da Bola. Vamos continuar aqui no programa, são 17h40. Hoje tem jogo de volta pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E quem tem os detalhes é o Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves. Os dois primeiros semifinalistas do Campeonato Paulista serão conhecidos nesta terça-feira. Às 8 da noite, o Santos visita o Red Bull Brasil em Campinas, com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2-0 no Pacaembu. O Peixe não poderá contar com 4 de seus jogadores que estão servindo seleções: o peruano Cueva, o paraguaio Derlis Gonzalez, o venezuelano Soteldo e o equatoriano Poroso. A novidade é que o problema dos salários atrasados há mais de um mês foi resolvido, segundo o presidente José Carlos Pérez.
A gente tinha uma antecipação do crédito do Real Madrid no valor aí próximo de 90 milhões de reais. Isso acabou não ocorrendo porque um grupo de investimento, ele era um grupo que tinha feito um seguro do jogador Emiliano Sala. Aí o grupo recuou, porque eles tiveram um desembolso grande com o Sport e eles acharam que a partir daquele momento eles não deveriam mais trabalhar com futebol. Por esse motivo é que eles acabaram nos dando uma dor de cabeça aí, que a gente confiou bastante nesse crédito e ele acabou não acontecendo por uma questão totalmente por parte do grupo de investimento.
O técnico Jorge Sampaoli não promoverá mudanças no time santista, que irá a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca, Jean Mota e Carlos Sanches, Rodrigo e Eduardo Sacha. O Red Bull, que é dirigido pelo ex-zagueiro Antônio Carlos Zago, também repetirá a formação do primeiro jogo, com Júlio César, Aderlan, Léo Ortiz, Líger e Rafael Carioca, William Correia, Jobson e Ítalo, Claudinho, Osman e Léo Castro. Na sequência, às 9 da noite, o Palmeiras recebe o Novo Horizontino após um 1-1 fora de casa. Em caso de novo empate, a classificação será nos pênaltis. Recuperado de lesão, o zagueiro Luan disputa a posição no Verdão com Antônio Carlos. E na frente, a dúvida é Borja, que vive uma fase, e Arthur Cabral, autor do gol alviverde na partida passada e elogiado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.
Quando nós temos 3, 4, 5 competições, tem que ter esse tipo de atleta, um jogador jovem que é promissor e que para o futuro tem possibilidades de mostrar de onde jogava, porque é que veio, e é o que aconteceu. Ele recebeu a oportunidade, fez o seu gol, trabalha para isso, vai continuar trabalhando, vai buscar alternativas para que ele possa, ele mesmo, melhorar em determinados aspectos e ser útil ao Palmeiras, que é o grande sonho dele também.
Sem Moisés e Deyverson, que estão contundidos, e o Everton e Gustavo Gomes, que estão com as seleções brasileira e paraguaia respectivamente, o Palmeiras deve atuar com Fernando Praz, Mike, Luan ou Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart, Gustavo Scarpa, Dudu e Borja ou Arthur Cabral. Novo Horizontino, dirigido pelo técnico Roberto Fonseca, não deve ter novidades. E a escalação provável tem Oliveira, Lucas Ramon, Everton Senna, Edson Silva e Paulinho, Adilson Goiano, Jean Patrick, Danielzinho e Murilo, Cléo Silva e Felipe Marques. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Bruno Mendes, Palmeiras entra como favorito hoje e o RB Brasil e Santos, eu acho que o Santos praticamente sacramenta, joga até por empate, mas o Palmeiras tem que vencer. Como é que você vê? Tá caminhando para dar Santos e Palmeiras na semi?
Tá caminhando, é tudo isso que você falou. O Santos precisa perder por uma margem de 3 gols de forma direta e 2 gols de diferença para pênaltis. O Palmeiras é favorito, mesmo que não possa empatar, porque senão vai para os pênaltis, mas eu acho que se eu tivesse que apontar um favorito hoje, mais o Santos e o Palmeiras, que o Filipão joga sempre com um time mesclado, mas na minha opinião, são os dois favoritos para fazerem as semis.
Em São Paulo armaram tudo bonitinho para dar os 4, aqui também armaram, mas o Bangu, né, aproveitou os erros do Botafogo e chegou, porque aqui também era para dar os 4, né, Bruno?
Exatamente, é um campeonato carioca feito com muitos clássicos, para ter muitos clássicos e para dar os 4. Mas o Botafogo estragou o planejamento.
É, o Botafogo comeu a Miranda fora do recreio. Aí já viu, né? Ficou fora. Lamentavelmente. Mas a vida continua. Dia 4 tem Juventude, depois dia 11 lá, se não tem mais o Márcio Rezende de Freitas para atrapalhar. São 17h46.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples, basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Sete horas 48 minutos.
Alegria da galera nacional.
E o Grêmio ontem inaugurou a estátua daquele que é o seu maior ídolo, Renato Portaluppi. Nada mais do que merecido, toda em homenagem para o Renato, que foi um brilhante jogador do Grêmio e faz história agora como treinador. E o Juliano Justo tem todos os detalhes.
Até nós iremos.
Juliano Justo.
Campeão da Libertadores e do Mundial em 1983 como jogador e como técnico, campeão da Copa do Brasil em 2016 e da América em 2017. Essa é apenas uma parte da vitoriosa carreira do Renato Gaúcho no Grêmio. Trajetória que foi imortalizada na Arena Tricolor com a inauguração de uma estátua do ídolo. Talvez o maior nome do clube, Renato não segurou as lágrimas durante a cerimônia de ontem à noite, diante de mais de 8 mil torcedores.
Há uma semana que eu não durmo, cara, essa homenagem. É difícil até as palavras saírem. Presidente Romildo, presidente Carlos, do Conselho Deliberativo, meu muito obrigado a vocês, torcedores. Pode ter certeza, isso já era gremista, vocês sabem disso, imagina agora. Então, meu sangue sempre foi e sempre vai ser azul.
A peça de bronze tem 4 metros de altura e está posicionada na esplanada, em frente à Arena do Grêmio. O momento retratado é a comemoração do segundo gol da vitória gremista sobre o Hamburgo no Mundial, atendendo a um pedido do próprio homenageado.
E além do mais, foi um gesto de um maior título que o Grêmio conquistou, né? Aquele gesto que eu pedi na estátua, de braços abertos, é como se estivesse abraçando todo o meu grupo, como se eu estivesse abraçando toda a nossa torcida. Entendeu? No momento que se abre os braços, é abraço para todos. Então, essa foi a imagem que eu pedi para que eles fizessem na estátua, que fizessem aquele gesto justamente para homenagear todo mundo. Porque um abraço infinito, você abraça quantas pessoas você quer. Então, foi nesse intuito que eu pedi que eles fizessem daquela maneira a estátua, porque o torcedor, acima de tudo, nós estamos lá em Tóquio, mas o torcedor aqui no Rio Grande do Sul podia se sentir abraçado por mim também.
Lembrando que aquele jogo acabou com a vitória gremista por 2-1 e o próprio Renato marcou os 2 gols. Dentro de campo, o futebol segue lá no Rio Grande do Sul nesse meio de semana com os jogos de volta das quartas de finais do estadual. Amanhã tem Inter e Novo Hamburgo no Beira-Rio e São Luís e São José em Ijuí. Na quinta-feira, Grêmio e Juventude em Porto Alegre e Caxias e Aimoré na Serra. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Ô Bruno, homenagem justíssima para o Renato, né?
Foi justo a homenagem para o Renato Gaúcho. É um jogador que fez época, Muito obrigado. Fez época no, no
Grêmio. Chegou o bolo campeão. O café aí, não?
Como, é, chegou o cafezinho. É porque o café, na realidade, começou, viu?
Ah, Maldito? Tá bom.
É.
Você tá melhor então, que a gente.
Melhor do que a gente. O bolo vai depois.
O bolo vai depois. E o Renato Gaúcho, ele fez história no Grêmio, jogou demais, é um ídolo, nunca deixou de dizer, mesmo jogando em outros clubes, que o time dele do coração era o Grêmio, e ele tem essa grande homenagem feita pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense, é um grande jogador e agora grande técnico.
Concordo inteiramente com você. Luiz Ferreira, me fala da seleção.
4 minutos da segunda etapa, o zagueiro tcheco fez caquinha na frente da área. Não sei, não peguei nesse, não sei se eu pronunciar. Eu só sei que ele fez caquinha na frente da área. A bola sobrou pro Roberto Firmino. Roberto Firmino empatou. República Tcheca 1, Brasil também 1. A gente está agora com 5 minutos do segundo tempo. E o sorriso reluzente do Roberto Firmino. Ele que é chamado lá no Liverpool de Bob Firmino.
Ah, tá. Mas esse mundo tá para acabar.
É Bob, é Roberto, a abreviação de Roberto lá em
Mas Inglaterra. Não é isso tudo também, não. Ô, Bruno, eu acho você, por isso que eu te admiro, Bruno.
Não,
você...
o sorriso reluzente é uma piada que ele fez clareamento dental. Aí o pessoal fala do sorriso dele. O Bruno conhece essas piadas.
Eu também fiz o meu clareamento, meu dedinho final muito competente, mas e bonito.
É, tem que fazer de novo, que tá bravo. Fazer,
tá? Não, tá inteirinho. Olha só, Bruno, você tem, por isso que eu te admiro, tem nossa opinião, são convergidas. Você não acha que o Tite tem que olhar um pouco mais para o futebol brasileiro, mais para os jogadores que atuam no Brasil? Nós convergimos nas opiniões, entendeu? Agora, é que a cultura aqui abrange, eu e Bruno. Não é isso, Bruno?
Você abrange não é outra coisa, mas eu entendi o que você quer dizer. Vai lá, fala.
Hein, Bruno?
Tá. Qual seria a opinião? Só para ouvir a opinião, Valdir. Porque vai que alguma coisa, vai que alguma coisa invertida me dando.
Chegou o biscoito, ele se enrolou. Não sabia se eu ia ficar pé pro biscoito ou se respondia a minha pergunta. Ô, Bruno, rapidinho para não atrapalhar o biscoito. Vou chamar o Vasco ainda. Ô, Bruno, o biscoito, então a rosquinha. Rosquinha, Mirabel. Olha só, ô, Bruno, você não acha que o Tite tem que olhar um pouco mais para quem joga no Brasil e parar de chamar um monte de mala que joga lá fora?
Ah, tem. Os caras mesmo, eu tava ouvindo a transmissão, que a Globo.com tá fazendo a transmissão com brincadeira. Os caras estavam dizendo quem era o Alan, que o Alan pegou uma vaga sorteada na seleção e tá jogando lá. E que, quando o Brasil tava se abraçando no início do jogo, os caras estavam apresentando o Alan pros outros jogadores. É uma brincadeira, né?
Ah, olha, a seleção é motivo de piada. A CBF também é motivo de piada. 17h55.
Vamos todos cantar.
Vamos falar do Vascão, que joga quinta-feira, 21h30, com o Bangu. E quem fala do Vasco é ele, o nosso artilheiro do amor,
Rodrigo Ricardo.
2 jogos como titular e 2 gols. Thiago Reis, com 19 anos, já é o novo xodó da torcida do Vasco. O jovem, natural de Brasília, passou por Goiás e Cruzeiro até chegar à base do Gigante da Colina. Na última Copa São Paulo, marcou 9 gols e sagrou-se artilheiro da competição. Já são 11 gols no ano. E em sua primeira coletiva, Thiago Reis deixou a timidez de lado e falou sobre seus ídolos no futebol.
Tenho 3 ídolos. O primeiro, desde pequeno, que eu sempre vejo eles e tal. O primeiro é o Fred, o segundo é o Ronaldo Fenômeno e o terceiro é o Romário. Pelo que eles fizeram dentro de campo. E agora aqui no profissional, a gente treinando com os profissionais, eu vejo assim, eu me espelho muito no Max também.
Mesmo com a volta de Max Lopes, Thiago Reis pode voltar a ser o titular nesta quinta contra o Bangu pelas semifinais da Taça Rio. O jovem conta o que aprende com a estrela argentina do elenco.
Cara, eu gosto muito quando ele se posiciona e faz a parede, que é aquele pivô que a gente fala. Eu acho bem bacana, eu fico observando e tentando tirar cada vez mais assim para melhorar o meu também.
Caso seja confirmado por Alberto Valentim, entre os 11 para começar a partida contra o Bangu, será a primeira vez que Thiago Reis vai pisar no gramado do Maracanã como titular do Vasco. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, meu caro Bruno Mendes, o Vasco vai enfrentar um Bangu super motivado e o Vasco é forra, né? Porque o Raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Com todo respeito, perder 2 vezes pro Bangu, começa a balançar o coreto de todo mundo em São Januário.
Eita! Aí o Alberto Valentim começa a balançar porque não tem condição. O Vasco se desinteressou pelo jogo de São Januário, tava 1-0, achou que tava ganho, não tava. O Bangu virou o jogo e a gente percebeu, você percebia isso nos comentários, que a qualquer momento a casa podia cair, caiu. e o Vasco deu essa sobrevida ao Bangu no campeonato. É, eu acho que vai ser um jogo bom. O Vasco não vai com aquela performance toda, não, porque a última experiência não foi feliz, viu, Valdir?
É verdade. Bruno Mendes, um grande abraço para você. Amanhã estaremos juntos no futebol, porque amanhã é o Marcos Gomes, nosso grande Marcos Gomes, o fiscal. Versátil, é o nosso fiscal, vai estar comandando amanhã, também na quinta-feira eu volto a apresentar o programa, na sexta, na segunda-feira, volta o Ricardo Mazzella e eu volto a comentar.
Que delícia! Bruno,
obrigado aí pela participação brilhante, amanhã estaremos juntos no Maracanã. Um grande abraço, hein?
Valeu, forte abraço, amanhã estaremos juntos no Show de Bola Nacional, um abraço nosso querido Luiz Ferreira.
Tchau, tá, tchau. Certo, então, 17h58, amanhã o Marcos Gomes com a sua categoria, nosso versátil, apresenta amanhã e também na quinta-feira, estaremos no jogo, amanhã o Fla-Flu e na quinta-feira Vasco e Bangu. 17h58, agradeço. Luiz Ferreira, destaque final.
Destaque final, seleção brasileira, 10 minutos da primeira etapa, segue 1-1 lá na Eden Arena.
Dos seria mares, o paraíso? Menor, pelo menos está empatando.
Eden Arena se ficar no paraíso?
Pode ser,
dizem, sei. Que Praga é uma cidade muito bonita,
não fui lá, não. Vou ter oportunidade disso, se Deus quiser. São 17h58, me encerrando o programa Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, que teve a produção do Luiz Ferreira, os comentários do Bruno Mendes, a mesa de áudio do nosso Jorge Brum, central técnico Sebastião Luiz Xavier, o Roberto Barrucho, também o Rafael Napoleão. Fique nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília e o programa Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.